São 9h02 aqui em Belo Horizonte. Voltamos com o nosso Pensar Educação, Pensar no Brasil. Para você que tá ligado, ligada conosco, vamos, porque agora é hora de mais uma sessão especial para você.
Ciência e tecnologia.
Dia de Ciência e Tecnologia, coisa boa. A sessão especial de hoje, e quem está com a gente aqui é o João Pedro. João Pedro é bolsista do Observatório, vai nos ajudar a partir de agora com uma discussão importante na nossa sessão especial. Tem convidada hoje, não é isso? João Pedro, boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite, ouvintes. É, prazer, meu nome é João Pedro, e na sessão de Ciência e Tecnologia de hoje, temos a imensa alegria de estarmos se retornando ao vivo. Nossa conversa é com a Luísa Dattas, coordenadora-geral do DCE, Diretório Central dos Estudantes da UFMG, que vai falar sobre como o DCE tem acompanhado e se mobilizado sobre comprometimento de recursos para educação e pesquisa. Boa noite, Luísa.
Boa noite, João. Boa noite a todos os ouvintes. É, sou Luísa Dattas, como foi apresentada. Eu sou estudante do sétimo período da licenciatura em Letras aqui na UFMG e também estou aí como coordenadora-geral do Diretório Central dos Estudantes. Agradeço o convite para a gente ter esse papo que é super importante, né, sobre um assunto que sempre precisa ser debatido, conversado, para a gente conseguir estar sempre mobilizado.
É isso mesmo, Luísa. E vamos iniciar, né, nossa conversa. E atualmente está decorrendo um tema bem atual, né, sobre educação e específico sobre os cortes. E dentro, internamente na universidade, sobre o impacto dos cortes nas pesquisas, né, e educação nas políticas estudantis adotadas pela UFMG, que são diversas, né, tem a política de assistência estudantil, que é sobre alimentação, moradia, bolsa de ações afirmativas, entre outros, e ademais a política de ações afirmativas, né, que ela é adotada pela UFMG com o objetivo de contribuir para a democratização do acesso ao ensino superior, grupos sociais e historicamente discriminados, e assim, né, superar e reparar os efeitos presentes das discriminações que incidem sobre essas condições, né, com esse sentido de trazer uma melhora atual. Além do mais, nós sabemos, né, que o Diretório Central dos Estudantes, o DCE, ele fez e ele faz parte do Comitê Permanente de Acompanhamento de Estudantes. Tanto, né, que ela é coordenada pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE, e vem discutindo e encaminhando questões, né, relacionadas ao acompanhamento da UFMG. E diante desse assunto, como que você consegue dizer para nós como que o DCE vem acompanhando esses assuntos, esses acontecimentos? E qual que é o posicionamento que vocês podem ter junto aos estudantes da graduação com isso?
Bom, acho que assim, o DCE vem acompanhando, não só o DCE, mas o movimento estudantil, então as entidades de base, centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, grêmios também, vem acompanhando de forma muito mobilizada e de forma muito atenta todos esses assuntos que dizem respeito à nossa universidade, né? A pesquisa, ensino, extensão, mas também especificamente sobre a questão do financiamento das universidades. Então, em 2016, trazendo um histórico um pouco do que foi as últimas mobilizações dos últimos anos, né? Refletindo um pouco sobre esse processo aí que a gente tem vivido. Em 2016 a gente teve cortes orçamentários e também tivemos aí a votação do que era a PEC do teto dos gastos, né, que virou, foi aprovada e virou emenda constitucional 95, que propôs aí o congelamento dos gastos com educação, saúde, que a gente teve uma reação, né? Então os estudantes, o DCE, o movimento estudantil, as entidades reagiram. Então a gente teve o processo de ocupação, que várias escolas aí pelo Brasil todo foram ocupadas pelos estudantes, nessa tentativa de impedir que esse desavanço mesmo, esse retrocesso, conseguisse ser barrado. Infelizmente, a gente não conseguiu impedir com que fosse aprovado, e essa emenda constitucional 95, ela, desde então, desde 2016, ela afetou completamente a vida e a dinâmica das universidades, sabe? Então, todo esse processo de sucateamento, de desmonte, de falta de verba que a gente tem vivido desde então, é um pouco reflexo desse retrocesso que é a emenda constitucional 95. Mas para além disso, em 2019, a gente teve os cortes de 30% no orçamento do MEC, né, que impactou totalmente o funcionamento das nossas universidades em todos os âmbitos. Novamente a gente teve grande reação do setor, não só do movimento estudantil, mas também dos professores, dos técnicos administrativos, toda a comunidade da UFMG e do setor da educação como um todo, né? Então a gente teve aquelas mobilizações gigantescas, históricas, que foram os tsunamis da educação, onde a gente conseguiu, o DCE mobilizou uma assembleia de 4 mil estudantes, foi a maior assembleia que a gente teve desde a ditadura, desde o fim da ditadura, então foi muito grande, muitos estudantes mobilizados aqui no gramado da reitoria. E o ato, o primeiro ato desse tsunami da educação, a gente levou um bloco da UFMG de 10 mil pessoas. Isso é muita gente mobilizada contra essa política de cortes. Para além disso, durante a pandemia, a gente se manteve mobilizado, né? Apesar de não conseguir fazer as mobilizações de forma presencial, que tem um impacto também, porque, assim, historicamente, o movimento estudantil, o setor da educação ocupa as ruas, né, para demonstrar aí seu desacordo com o que tá, com o cenário que a educação vive. Mas a gente se manteve mobilizado. Então o DCE, por exemplo, conseguiu manter mobilizado um espaço que se chama Conselho de Entidades de Base, que é um espaço onde a gente reúne todos os centros acadêmicos, diretórios e grêmios estudantis para discutir assuntos que são relevantes para a nossa universidade, né? Então, durante toda a pandemia, a gente teve aí praticamente um SEB por mês e conseguiu discutir, permeando essa política, né? À medida que a gente que esses cortes vinham, que esses impactos vinham, a gente conseguia se mobilizar e pensar formas de mobilizar os estudantes pelas redes sociais, da forma que dava, né? Então a gente se manteve articulado. Também mantivemos articulado um fórum que se chama Três Setores, onde a gente reúne os sindicatos professores, o sindicato dos técnicos. A gente também tem representado a representação dos pós-graduandos, né? Então, a Associação de Pós-Graduandos da UFMG, e também representação do Coltec, que é muito importante. Então, a gente se manteve ativo, né, para conseguir discutir, mobilizar junto com o resto da educação de Belo Horizonte. E também nós, estudantes, a gente conseguiu manter ocupado, assim, os órgãos colegiados da universidade, né, que são espaços como o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a Câmara de Graduação, que são espaços onde se discutem essas políticas gerais da universidade. A gente manteve uma ocupação muito ativa em todas as reuniões, com todos os representantes, exatamente para conseguir participar das discussões e das decisões que são nosso direito, né, enquanto estudante, é papel da representação estudantil. Então a gente manteve essa prática, e a gente conseguiu também trazer a discussão de que tudo que a gente discute, então se a gente está discutindo, por exemplo, a necessidade de implantação, assim, de ampliação do alcance da tecnologia da UFMG para que mais estudantes sejam incluídos, isso permeia os cortes. Então, à medida que a gente tem a verba cortada, a gente não consegue implementar todas essas políticas, sabe? Também não consegue avançar na pesquisa, então aumentar o número de grupos de pesquisa, ou então dar um fomento digno, né? Um fomento que seja suficiente para que esses grupos se mantenham. Então, a gente vive no dia a dia um grande impacto, sabe, na universidade, desses cortes, inclusive também na assistência estudantil, né? Como você comentou, as políticas de ações afirmativas e assistência estudantil, que são importantes para que a gente mantenha um perfil de estudantes, que são os estudantes que historicamente foram excluídos desse lugar, que é a universidade, o espaço do conhecimento, de produção de conhecimento acadêmico, né? Que foram, então, os estudantes negros e negras, estudantes indígenas e quilombolas, estudantes PCDs, que foram historicamente excluídos desse espaço, passaram a ocupar a partir da política de cotas, e com essa política de corte são os primeiros a serem afetados, porque se tira da assistência estudantil, esse estudante vai sair da universidade. Se tira da pesquisa, esse estudante vai sair da universidade. E esse estudante precisa trabalhar também, então são várias coisas que afetam aí. Esses cortes, eles vão muito mais profundo na nossa estrutura da universidade do que a gente costuma refletir e imaginar.
Sim, realmente. E como você disse mesmo, Luísa, Além desses cortes, né, que você citou, em 2019, né, agora recentemente, houve mais cortes. Houve corte de 5 mil de bolsas de iniciação científica e 68% do orçamento da FAPEMIG, né, que é a associação que associa os estudantes pós-graduação, que é de imensa perda, né, uma vez que a educação cada vez mais ela teria que ter mais orçamentos, até mesmo para incentivar o aluno a continuar ali, até mesmo para ele ver que tem esperança no futuro ali. E a Fundação de Apoio à Pesquisa em Minas Gerais, que é a FAPEMIG, no auge de 2020, no auge da pandemia de Covid-19, a FAPEMIG ela recebeu apenas 16% do seu orçamento. E em 2021, né, ano passado, o corte no orçamento da FAPEMIG ele foi de 82%. E esse repasso foi de apenas 8% do seu orçamento para a faculdade e tudo mais. E eu acho que isso engloba uma questão muito avante, né? Porque, igual você falou, muitas pessoas às vezes não têm condições de se manter aqui na faculdade, não têm condições de se manter aqui e acaba ficando à parra, acaba ficando excluído. Muitas vezes, se o estudante não pode ficar na faculdade com as políticas, com o acesso que ele tem direito dele de educação, por falta de verba, por causa desses cortes, vai impactar numa questão na vida dele. Então, como você acha que essa questão toda, o que o estudante vai avaliar o incentivo? Por que nós iremos continuar seguindo a carreira acadêmica, sendo que se o que nós estamos vivendo atualmente, o que a gente está vendo, é só cortes e nenhuma esperança nesse meio? O que você tem a comentar?
Olha, eu acho que essa questão é muito fundamental, né? Primeiro porque a gente se encontra aí em um cenário geral, assim, no Brasil, de desemprego, de desvalorização de carreiras. Então, acho que isso, primeiramente, isso impacta muito já nessa perspectiva, né, de mercado, de futuro mesmo dos jovens que estão se formando hoje. Então, a gente tem uma dificuldade de ter perspectiva de futuro, exatamente porque a gente vê que assim, há desesperança, né? Então, há desemprego, há fome, há crise. Então, isso já afeta a gente, que sai de uma pandemia que foi muito desgastante para a saúde mental de todos nós. Existem muitos dados e muitos estudos que discutem quanto que a pandemia impactou, e a gente está sentindo isso também no dia a dia, né? Nós estudantes, eu sou de 2019, então eu que estou voltando agora, estou correndo, estou tendo que correr atrás para conseguir retomar o ritmo dos estudos, sabe? É várias questões. Então, estou fazendo uma prova e tem barulho e eu não consigo concentrar e eu fico passando mal de ansiedade. Então, assim, várias coisas que afetam, assim, que traz essa desesperança mesmo, esse desestímulo, essa falta de estímulo para a gente seguir aí na carreira acadêmica. Mas eu acho que, com certeza, também esse cenário de falta de incentivo na pesquisa, no ensino, da extensão, eu acho que limita muito a nossa vivência da universidade. Porque, para além disso, a gente, primeiro, com esses cortes, a educação perde qualidade, né? A falta de estrutura e a falta de investimento faz com que a gente perca qualidade no ensino que está sendo oferecido ali dentro da sala de aula, sabe? Porque faltam condições materiais, falta, por exemplo, pagamento que seja fidedigno, assim, para os professores que têm uma sobrecarga de trabalho muito grande. A gente sabe qual que é o contexto, mesmo os professores universitários. Então, acho que isso já desgasta um pouco a nossa vivência da universidade. E a gente não tem um grande incentivo à pesquisa, a gente tem um grande, mas que poderia avançar, assim, em determinados campos. Então, a gente poderia, por exemplo, está há muito tempo pesquisando o impacto, assim, a esses 10 anos, ao longo desses 10 anos da lei de cotas, a gente poderia, por exemplo, estar há 5, 6 anos pesquisando quais estão sendo os impactos aqui na nossa universidade, porque também é necessário que a gente faça esse movimento de entender esse impacto. E a gente não consegue ampliar, sabe, essa gama de coisas que pode ser oferecida, que pode ser explorada pela universidade. Então, a extensão que a gente oferece, por exemplo, na odontologia, na veterinária, que a gente consegue oferecer serviços para fora da comunidade, que é uma forma de retornar os impostos que a própria sociedade paga para manter aquele espaço, quando a gente tem a diminuição da oferta desses serviços, isso impacta totalmente o funcionamento. Então, quantas pessoas de Belo Horizonte e região metropolitana que são afetadas que conseguem ter acesso a um tratamento odontológico de qualidade aqui na UFMG? Então, assim, a gente tem que refletir sobre isso, porque a condição da universidade também impacta todo um grupo de pessoas, um espaço que está ali, que se movimenta em torno da universidade, né? Ela não se movimenta sozinha. Então, a gente tem que ter essa reflexão que impacta muito, por isso que é necessário que a gente siga aí se mobilizando e lutando contra o desmonte da universidade pública, que é o nosso maior bem para o desenvolvimento da sociedade e para que a gente consiga avançar aí na nossa qualidade de vida mesmo.
Muito bem, são 9 horas e 17 minutos, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua com essa resenha que está boa demais. O João Pedro vai continuar aqui junto na nossa coluna Ciência e Tecnologia. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Olá, eu sou Luísa Glória e gostaria de convidar você para nos acompanhar no programa Conexões, Ciência, Cultura e Cidadania, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia. Conexões você só ouve aqui, na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Muito bem, 9 horas e 18 minutos. Voltamos aqui com Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Rapidinho, continuamos o bate-papo, então. Volta você, João Pedro.
Então, Luísa, diante, né, de tudo que já foi visto, nós podemos avaliar, então, que realmente esses impactos que cortam na educação, além de prejudicar a faculdade, nós estudantes, prejudica também o meio fora daqui, né? Porque igual você citou a questão das pessoas que vocês oferecem tratamento odontológico, entre outros, assim, para as pessoas, a gente percebe que a educação, ela está envolvida bem mais do que só na universidade. Ela está envolvida na questão, sim, de todos ao nosso redor. E diante disso, essas verbas que, infelizmente, estão sendo, né, cortadas, estão sendo diminuídas, vão trazer para nós, já está trazendo, mas pode trazer mais no futuro próximo, se continuar, vários problemas. Então, eu acho que, assim, além disso tudo, ainda tem a questão, que a gente já comentou, que é a questão social do aluno, mas mas, por exemplo, como que hoje em dia nós podemos nos preparar para um futuro, podemos nos especializar em alguma coisa, ter algum foco para se sustentar nesse meio que passou pós-pandêmico, mas que está todo mundo um pouco afetado, tanto psicologicamente, entre mais?
Olha, acho que você trouxe várias questões que são muito importantes para a gente pensar que sobre o impacto desses cortes na nossa dinâmica assim, da sociedade mesmo. Eu acho que primeiro, explorando um pouquinho mais disso que a gente estava comentando no último bloco, do quanto que impacta, que eu comentei que os cortes impactam para além da dinâmica da universidade, por exemplo, durante a pandemia, a UFMG produziu uma porcentagem gigantesca dos testes que foram usados durante a pandemia mesmo, para conseguir ter o controle aí da pandemia do Covid-19 do estado de Minas Gerais, para além de ser uma das primeiras universidades com uma vacina muito avançada nas pesquisas, né, uma vacina própria, uma vacina nacional, para além de também ter produzido, as universidades foram assim, que conseguiram produzir testes em valores muito pequenos durante o auge da pandemia, foram as universidades que conseguiram produzir protótipos e novos respiradores, por exemplo. A gente teve a crise de Manaus, onde faltou oxigênio, então as universidades conseguiram responder a isso de forma muito, muito incisiva, muito forte. Então acredito que esses, a gente tem sempre que refletir sobre como que esses cortes impactam mesmo nessa dinâmica da sociedade. É, para além de que importa também para o nosso avanço enquanto, enquanto acadêmicos. Então, a produção acadêmica que a gente faz, ela importa e ela impacta na nossa dinâmica. Então, por exemplo, quando se investe em pesquisa, quando se investe em recursos para pesquisa, a gente consegue avançar em vários campos que são importantes. Então, é necessário que a gente consiga avançar, por exemplo, nas pesquisas sobre saúde mental da universidade, sabe? De como, por exemplo, os professores são impactados sabe, qual é o impacto, qual foi o impacto da pandemia, mas também da dinâmica do dia a dia dos professores com esses cortes, com a falta de salário digno, como que tem sido esse impacto, porque é importante também. Então, conseguir também ampliar esses serviços de saúde mental na universidade. Por exemplo, a gente tem aí escutas acadêmicas na faculdade de medicina. A gente tem alguns projetos como o serviço de atendimento ao estudante de letras, lá na faculdade de letras. A gente tem os psicólogos que atendem na faculdade de psicologia ali na Fafiche. Então, já existem serviços muito importantes que são importantes para esse outro funcionamento, essas outras dinâmicas da universidade, né? Porque, para além de afetar o ensino que é oferecido e a extensão que é oferecida mais diretamente, tem esse impacto na dinâmica da vida das pessoas que constroem a universidade no dia a dia, que convivem nesse espaço, que é importante a gente avançar, mas tem esses impactos extra-universidade, né? Então, sempre muito importante a gente conseguir mais investimentos para exatamente avançar nesses aspectos e conseguir garantir uma perspectiva de futuro. Então, com o investimento em pesquisa, com o investimento em ciência, em tecnologia, a gente consegue avançar e ter uma perspectiva de emprego, de vida acadêmica que seja mais positiva.
Ô Luísa, que bom, deixa eu chegar aqui, né? A conversa está tão legal, eu falei assim, deixa eu também fazer uma pergunta, aproveitar a Luísa que está aqui e brilhantemente respondendo as nossas perguntas, me ocasionou uma dúvida aqui, né? Se a gente pensa em ciência e tecnologia, a gente precisa pensar no sujeito que faz isso acontecer, né? Que são os pesquisadores, que somos nós, alunos, somos quem estamos nessa lida e nessa busca. E quando a gente pensa em tantos desafios, assim, pandemia, os processos do cenário que são super desafiadores, na questão de bolsas, incentivos, como é que essa discussão reverbera lá no DCE? Como é que vocês têm percebido, assim, talvez a gente esteja no cenário mais desafiador, assim, dos últimos anos, seguramente, né? Mas não só do ponto de vista só da universidade, mas do estudante, né? Do sujeito, da pessoa que está ali, que o pesquisador, antes de tudo, ele é um ser humano, né? Que está aqui com todos os problemas e percalços e tentando sobreviver. A conta não fecha, né, Luísa? Como é que isso reverbera? Como é que tem sido essa discussão por lá?
Olha, acho que pergunta brilhante, assim. Acho que para complementar a nossa discussão, trazer mais um ponto, uma reflexão importante, né? Um ponto de reflexão importante. É que, assim, eu acho que eu vou usar um ditado que pode soar um pouco negativo, mas só para a gente entender qual que é a dinâmica e a relação dos cortes com as pessoas que, por exemplo, são as pessoas que participam da pesquisa, da extensão, para as pessoas que só estão na universidade por causa da política de assistência e permanência. Então, é um ditado que fala assim, que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? Então, infelizmente, são sempre essas pessoas que estão na ponta, que vão ser esses sujeitos que estão na ponta, que vão ser afetados por toda essa dinâmica. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre sobre quem perde... Quem são as primeiras pessoas a serem desassistidas pela política de assistência e permanência quando existe um corte? São as pessoas vulnerabilizadas da universidade e são as pessoas que, ao serem desassistidas pela assistência estudantil ou por ter uma assistência que é ali, assim, que não é suficiente para garantir a sobrevivência dessa pessoa, ela vai deixar de ir para pesquisa, ela vai deixar de ir para extensão, ela vai deixar de viver essas outras possibilidades da universidade, porque ela vai precisar trabalhar, sabe? O estudante, a gente tem uma realidade muito grande de estudantes que trabalham, estudantes principalmente do noturno aí, que são estudantes que precisam conseguir garantir um tempo maior de trabalho, porque, por exemplo, a gente tem hoje em dia um cenário no Brasil, na verdade, em que as bolsas de estágio ainda são muito, muito incondizentes com a crise que a gente vive, sabe? Tá tudo caro, ninguém consegue comprar uma cesta básica e pagar luz, água e aluguel com uma bolsa de R$400, sabe? É insuficiente. Então, o estudante precisa trabalhar para complementar essa renda. E a gente também precisa, dentro dessa luta que a gente faz contra os cortes, a gente sempre reitera a necessidade de reajuste das nossas bolsas, sabe? As bolsas, a gente não vai conseguir preencher os espaços de pesquisa e de extensão e de fomento dessa estrutura da universidade se a gente não tiver sujeitos que consigam permanecer nessa dinâmica. Então é super necessário que a gente, além de avançar nessa luta contra os cortes, especificamente na luta contra o desmonte do PNAES, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil, que é de onde vem a verba para a garantia da assistência estudantil da universidade. Então, as bolsas de assistência e permanência, que incluem aí auxílio manutenção, auxílio transporte, tem auxílio internet para estudantes indígenas aldeados, tem também tem a moradia, tem os transportes que a moradia oferece, o restaurante universitário, com a variação dos preços aí de acordo com o nível. Mas, assim, a gente tem essas políticas que são essenciais para estudantes como eu, por exemplo, que sou estudante moradora lá da região do Barreiro, que é a periferia da periferia de Belo Horizonte. É essencial que eu tenha o meu auxílio transporte para conseguir ir e vir, porque a passagem, primeiro, que ela está R$4,50, né, gente? Então, o auxílio transporte quase já não dá. Então, super necessário para garantir que pessoas como eu, que são, inclusive, a política de assistência estudantil da UFMG hoje, ela consegue assistir mais de 8.500 alunos, sabe? Isso é muito grande, um número muito grande. Então, sempre que a política é cortada, a gente desassiste, porque a pessoa que entra, se a gente tem uma entrada de calouros que vem agora nesse segundo semestre, que começa dia 23 de agosto, essas pessoas vão ser impactadas, algumas delas não vão acessar a política de assistência estudantil exatamente porque foi cortada, sabe? Não vai conseguir acessar a pesquisa, a extensão. Então, a gente que está aqui, a gente ainda consegue ter esse direito garantido. Mas o problema desses cortes, o que a gente tem que pensar é que isso fere diretamente e de forma muito grave os direitos dos estudantes que estão entrando, sabe? Então, todo mundo que está fazendo Enem, esse Enem que foi sofrido nesses últimos anos, todo mundo que está na batalha para conseguir se manter na universidade diante de agravamento da saúde mental, de perca de parentes na pandemia, de desacreditar mesmo da vida e com todo o cenário que a gente tem vivido. Então, é importante que a gente consiga garantir esses direitos fundamentais, sabe? Para avançar enquanto sociedade. Eu acho que, para resumir assim, talvez, a gente tem aquela frase muito famosa de Paulo Freire, que é uma referência para nós aí, é um educador que contribuiu muito com as nossas reflexões. Ele fala que se a educação sozinha não muda a sociedade, tampouco a sociedade muda sem ela, né? Então é sobre isso que a gente vai pensar. A educação, uma educação de qualidade, não vai resolver todos os nossos problemas, mas ela é muito importante para que a gente consiga resolver os nossos problemas. Ela é um fundamental aí para a gente conseguir garantir uma vida de qualidade para nós, mas para os que vêm também. E também dá uma resposta para os que lutaram antes de nós, né? Porque se nós, movimento estudantil, estamos aqui hoje é porque teve movimento estudantil durante a ditadura na UFMG que botou a cara e que defendeu os mesmos direitos e durante todo esse período aí. Então, convido também os estudantes que estão ouvindo aí a se somar às movimentações do movimento estudantil para defender a universidade que é nossa, gente, é nosso direito. E se a gente não defender, não vai ser defendido, porque tudo que a gente teve até agora foi porque a gente lutou. Então, não vai ser diferente daqui para frente. Então, acho que é isso, já estamos encerrando, né? Agradeço, obrigada demais, o pessoal está batendo palma aqui, gente, mas agradeço demais o convite, convidem sempre, a gente está de braços abertos para poder trocar esses papos sobre assuntos tão importantes para nós. Muito obrigada.
O agradecimento é todo meu, Luísa, muito obrigado por estar aqui conosco, ter falado todos os seus conhecimentos sobre a maioria das, né, das pautas. E também, eu acho muito importante agradecer você por como coordenadora do geral do DCE, por estar movimentando, por estar por dentro de todos esses assuntos, porque é muito importante realmente os estudantes terem um central de estudantes, ter um diretório onde ele possa se acompanhar para se somar e assim nós lutarmos contra, né, tudo o que e está vindo contra a gente. Tenho somente a agradecer a você, muito obrigado e volte sempre, viu?
Muito bem, são 9 horas e 31 minutos. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tem mais Pensar Educação, Pensar no Brasil para você.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Mulher, é um direito seu viver sem violência. Existem serviços que garantem esse direito. Se você sofre agressão física, psicológica ou sexual, não se intimide. Não sinta medo ou vergonha de denunciar. Você não é obrigada a calar, a consentir que façam com você aquilo que não deseja. Busque apoio. E lembre-se, quem ama não mata, não humilha, não maltrata. Uma vida sem violência é um direito das mulheres.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.